continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Beth Ernest Dias. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria participar desse programa.
Ah, e para nós também, né? Você que vem de uma família tão musical e representativa na música, né? E eu já começo lhe perguntando o seguinte, Beth. A sua mãe teve uma influência muito grande na sua trajetória musical ou no início dos seus estudos, e principalmente também porque você é da flauta, igual sua mãe, não é?
Na verdade, não só uma influência, como quase uma determinação, né? Eu não tive como escapar disso. E eu sempre fiquei incomodada. E uma vez eu tive a audácia de perguntar para o Jean-Pierre Rampal, que é um dos maiores flautistas do mundo, quando ele esteve aqui, eu perguntei para ele por que que ele tinha escolhido a flauta, e ele deu na lata, assim, e falou, por causa do meu pai, evidentemente. Que era flautista. E daí eu falei, ai, que bom, se o João Paulo falar isso, eu vou falar também. Então, é porque praticamente eu não tive escolha. Eu comecei com piano e depois, sei lá porquê, eu quis tocar flauta. E aí foi embora. Foi desse jeito.
Ah, fez um lindo trabalho com a flauta, né? E tantas participações bom, também, né? Você estudou
É o que dizem, né? Eu estudei lá no Rio, né? Nós morávamos no Rio. Então, eu estudei nos seminários de música da ProArte, que foi o início de todos nós na música, né? Com musicalização, com a Salomé Gandelman, e depois piano com a Elza Scherter. Depois eu entrei na UFRJ, e depois minha mãe veio para Brasília, eu fiquei no Rio, daí eu fui mudando de professor. E finalmente eu vim para Brasília e acabei me formando na classe da mamãe aqui pela UNB.
E depois você fez uma pós-graduação na Faculdade de Carlos Gomes, São Paulo, né?
Isso mesmo. Aí eu fui para São Paulo, lá com a orientação do flautista Marcos Kiel, que é um grande professor também. Em termos de estudo, foi isso. Participei de masterclass, sempre ia atrás de outras informações, né? Uhum. Mas, basicamente, como meus irmãos, nós todos começamos a trabalhar com música muito cedo, né? Essa também é uma coisa da qual ninguém escapou.
Pois é. E além da grande referência que é a sua mãe, a Odete, né? Você também se inspirou aí nas composições do Pixinguinha e do Benedito Lacerda, não é?
Teve isso, sim, porque realmente, graças a essa dupla fantástica, é que eu apurei a minha técnica, porque eu estava até falando outro dia para alguém, né? Tocar choro não é assim tão fácil, né? Então, e na flauta, né, o Pixinguinha escrevia pensando na flauta, o Benedito também era um flautista assim, portentoso. Então, o que eles escreviam era demandante, sabe, em termos do próprio instrumento.
Ah, com certeza. E ainda tem esses mestres, né, como referência, né? Que você tem.
Ah, sim, nossa, tem de suma importância. A flauta transversa passa por esses dois de maneira brilhante, brilhantíssima.
É, e você fez... Sim. Parte da A Fina Flor do Samba, né? Que acompanhava nada menos, nada mais do que a Beth Carvalho.
Exatamente. Isso foi nos primórdios, né, dos anos 70, lá no Rio, quando o choro estava se reacendendo, né? Então, nós fomos acompanhar a Beth. O conjunto ganhou esse nome de A Fina Flor do Samba porque a Beth era essencialmente uma sambista, né? E o nome pertencia na época a Tereza Aragão, que era produtora de um programa no Teatro Opinião, se não me engano, chamado A Fina Flor do Samba, uma série de shows. Aí ela disse, não, pode usar. Então ficou esse nome e nós acabamos nos dedicando a um repertório de choro com a quiescência da Beth, que até falou, não, vocês vão abrir os meus shows tocando Pixinguinha, eu quero isso. Então foi assim, foi desse jeito. Eu considero a Beth Carvalho uma das madrinhas do choro nessa época, sabe? Porque ela gostava muito e dava maior força, né? A gente ensaiou muito, a gente ensaiava bastante. E tocávamos, passamos a fazer shows, apresentações, só com repertório de choro. Aí a gente ficou assim, um conjunto misto de batuqueiro e regional, que tinha um contrabaixo acústico, né? E tinha uma percussão de samba com pandeiro, surdo, além do pandeiro reco-reco e tudo. Tudo isso fazia parte do nosso repertório, né?
Uhum.
Então tinha violão de sete. E depois o Joel Nascimento entrou pra Sinaflor. E eu tô falando agora de 1975, exatamente, né? A Beth estava no auge com 1.800 colinas do Graciedo Salgueiro. Não sei se vocês lembram disso.
Lembro.
Então teve muitas coisas no Rio nessa época. A inauguração do Clube do Choro, o espetáculo da Sombraz, foi a criação da Sombraz, que era a Sociedade de Música Brasileira. Os shows intermináveis, todo mundo queria tocar nesses shows, era uma maravilha. Então, foi muito gostoso, foi um ano muito produtivo para nós.
É, o Clube do Choro do Rio de Janeiro, lá no, na Casa Grande, né? No Teatro da Casa
Isso,
Grande.
Isso, no Teatro Casa Grande. Então, nós tocamos nessa abertura. Eram três atrações. O Época de Ouro, Arthur Moreira Lima e nós, representando, assim, né? O que era a juventude, né? Naquela época. Foi muito bom. O Paulinho da Viola assistia a gente, gostava. A Lígia Santos, filha do Donga, ficou apaixonada pela gente. Foi muito bom.
E foi na semana do Jacó do Bandolim.
Também. Foi a abertura do acervo do Jacó do Bandolim no Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som, naquela década, era um local de referência, né? Porque abrigava os acervos e também o Paulo Moura dava aulas lá. Tinha um movimento, né? Em música, cinema. Era um lugar onde a gente ia, frequentava. Eu, pelo menos, gostava de frequentar, porque eu gosto de fuçar, né?
É, e ali foi o renascimento, né, do choro.
É, e depois, exatamente, do choro mesmo, né? A criação dos clubes foi pipocando pelo país, né? De onde também o Clube do Choro aqui em Brasília, cada um. Mas se você, assim, fazendo uma pesquisa bem ampla, você vai ver que o choro estava presente no país todo. Eu me lembro de uma entrevista que o Pixinguinha deu, quando o choro estava assim meio por baixo, né? O senhor está fazendo o quê? Aí ele disse, minha filha, eu continuo trabalhando. Vocês é que não sabem, mas eu continuo, a gente continua aqui.
Verdade.
É uma história linda.
Muito. Vamos ouvir um pouquinho de música então, Beth?
Vamos, o que você gostaria de ouvir?
Ah, o que você sugerir aí pra gente?
Eu pensei em duas músicas, né? Todas duas vão remeter a uma só pessoa. E é uma homenagem que eu faço de coração muito grato e muito aberto para a Francisca Aquino, que foi minha parceira aqui em Brasília de duo, né, flauta e piano. Então eu vou começar com a Francisca Aquino, tocando Denise, uma composição, é um choro do Avena de Castro. E a Francisca, então, presenteou a produção do nosso trabalho, Sábado à Tarde, né, com um solo maravilhoso. Ela criou uma espécie de uma rapsódia em cima do choro do Avena de Castro. É piano solo. E a outra é o do CD que nós duas gravamos juntas. O CD chama-se A Inúbia do Cabocolinho, que é o nome da música, né, que eu escolhi, que é justamente A Inúbia do Cabocolinho, do maestro César Guerra Peixe.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Beth Ernest Dias, que acabou de sugerir duas músicas, Denise e a Inúbia do Cabocolino. E esse CD, ele traz música brasileira e portuguesa do século XX, contemporâneas agora.
Isso, é. Agora, nossa, eu estava vendo, fazendo as contas aqui, daqui a pouco eu vou fazer 30 anos desse CD. Meu Deus, que coisa que é o tempo.
É, o tempo. O tempo é implacável.
Ai, o tempo é inexorável, implacável, tá aí sempre a gente passando por ele e ele passando por nós. Mas, então, nós gravamos esse também, na verdade foi um presente, isso aqui foi um presente de um grande amigo nosso, que é o Sérgio Carvalho, que um dia falou: Beth e Francisca, eu quero produzir um CD de vocês porque vocês merecem. Eu falei: que isso, Sérgio? Disse: sim, eu vou fazer tudo. Então, ele foi atrás do patrocinador e realmente foi um presente, uma coisa maravilhosa, porque naquela altura que eu estava, e tanto a Francisca e eu, porque a gente tinha muitos filhos, eu tenho 5, a Francisca tinha 4 filhas, e a nossa vida era atribulada, corrida, nunca ia sobrar tempo para a gente fazer uma produção dessa. E daí o Sérgio fez a produção, né? E nós, então, nos empenhamos em estudar, ensaiar bastante, gravar e ficar muito bonito. E resultou nesse CD. E música brasileira e portuguesa, porque também na época eu estava, tanto a Francisca quanto eu, a Francisca estava em contato com músicos em Lisboa, e eu também estava fazendo pesquisa sobre repertório e tudo. Então chegou às nossas mãos esses compositores que, coincidentemente, e não tão coincidentemente assim, né, são compositores ligados aos nossos compositores brasileiros, não só por amizade, mas como por respeito, correspondência, também tudo isso está registrado, né? Então, são eles, o Luiz Costa, o Fernando Lopes Graça e o Amílcar Vasquez Dias. E foi ótimo, foi muito bom isso aqui. Esse trabalho foi um trabalho muito gostoso de fazer. Nossa.
E falando em pesquisa, você fez uma mais recente agora, né? Que redundou em 2 CDs e um livro, né? O Sábado à Tarde. E também o Sábado à Tarde, Choros de Avena de Castro, né? Que é o segundo livro.
Isso. Então, também esse... O Sábado à Tarde foi um projeto criado a partir de uma demanda, né? Uma demanda de um músico, que era o Giovanni Pache, que tocava violão de 7 cordas e que havia morado em Brasília e tocado junto com a Avena de Castro. Só que ele tinha ido embora de Brasília há muito tempo e não o nome dele pouco aparecia. Praticamente ninguém falava. Bom, então, por demanda do filho dele, que me mostraram material relativo à época e tudo, e eu então fui procurando e acabei concluindo que merecia uma pesquisa grande, sim, porque era um recorte na história do choro em Brasília, né? Que elucidava um ponto que estava assim, também deixado de lado, um pouco esquecido, né? Porque a história é uma sequência, né, Ana? Você tem a linha do tempo, uma coisa vai engatilhada na outra. Aí quando você pula partes, as coisas ficam parecendo que foi geração espontânea, entendeu? Assim, não existe nada de geração espontânea na história. A história da música, então, de jeito nenhum. E aí eu comecei, então, a pesquisar esse pequeno período. É um período bem pequeno, né?
Uhum.
E vai exatamente de 68 até o ano de 75, quando falece o Raimundo de Brito. Então, aí eu acabei descobrindo que para as pessoas que estavam envolvidas com música nesse período, a grande maioria delas, de todos os segmentos, né, da música que acontecia em Brasília, convergiam, essas pessoas convergiam para um único endereço, que era um apartamento na 105 Sul, que era justamente onde morava o Raimundo de Brito.
Uhum.
E era cavaquinista e tocava piano também. Então, em torno dele, junto com a Vena de Castro, o Dr. Veloso do Bandolim, mais esse Giovanni Pache e outros músicos, o Dudu, que tocava violão de seis cordas também, também de sete, o Manuel Vasconcelos, pandeirista, esse, o Assis do Cavaquinho, esses músicos que já se conheciam, assim, fortuitamente, aqui e ali, né? Eles começaram a se reunir nesse apartamento aos sábados à tarde. E isso fez com que o Avena de Castro, então, imbuído de muita inspiração, ele entrou numa fúria de composição, né? E se dedicou a compor choros. E são choros que são de repertório, né? Sendo o mais conhecido deles é a Evocação de Jacó. E aí coisas foram acontecendo, assim, eu fui descobrindo coisas e confirmando, né? Confirmando eventos que eram quase uma lenda urbana aqui em Brasília, né? Por exemplo, o Jacó do Bandolim esteve em Brasília. Então, isso todo mundo repetia, mas exatamente quando, como, onde foi que ele apareceu e por que que ele apareceu, quais as pessoas que atuaram para que ele aparecesse aqui, né? Porque ele também não veio, pegou um avião e veio aqui em Brasília diretamente. Não foi assim. Então, tinha também uma outra figura, que é a Neuza França, envolvida, que já estava em Brasília aqui desde o começo dos anos 60, junto com outros músicos que também tinham vindo para Brasília, músicos que tocavam violino, violoncelo, para dar aulas. E todo mundo começou a ficar ali em torno dessa reunião na casa do Raimundo de Brito, e um personagem se sobressaiu, que é justamente o Avena de Castro, né? Com a cítara. O Avena era um citarista. E o que é que cítara tem a ver com choro? Exatamente, é só aqui no Brasil. Aí eu vou fazer uma correção. Atualmente, fora do Brasil, sim, porque há citaristas, né? Basta entrar no YouTube e procurar que você vai ver. Tocando ainda, notadamente na Áustria, na Alemanha, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos tem grande pesquisa, no Japão tem gente tocando, né? E na Áustria, na Alemanha, que são os dois países de berço dessa cítara, né? E acabou que, por uma grande confluência e conjuminação assim, de vários fatores, a cítara parou aqui, nas mãos do Avena de Castro, do Heitor Avena de Castro, que tinha um irmão chamado Humberto Avena de Castro, e eles eram um duo de citaristas. Pensa bem o que é isso, um duo de citaristas. Enfim, o Humberto, ele faleceu muito jovem, e o Avena de Castro, então, fez carreira no Rio de Janeiro. E isso é que eu fui trazendo à tona, porque como eu disse, não é geração espontânea, não foi à toa que o Avena de Castro se sobressaiu dentre esse grupo. Inclusive pela amizade que ele tinha com o Jacó do Bandolim, já desde o Rio de Janeiro. O Jacó do Bandolim já o conhecia, já o tinha denominado meu melhor intérprete, já sabia quem era o Avena. Então, só que esse reencontro entre os dois acontece aqui em Brasília, e onde a música é a vocação de Jacó, que eu havia mencionado antes.
Sim.
Porque foi composta, assim, na emoção, e eu já ouvi esse relato algumas vezes, de viva voz, pelo Edgardo, né, o Edgardo Cardoso, que é o tocava violão e era uma cola assim, do Avena, que estava sempre juntíssimo dele, né? E foi quem ouviu essa composição pela primeira vez. O Avena compôs 3 dias após a morte do Jacó, e é uma composição belíssima. E no CD, também essa produção ganhou um presente maravilhoso do Hamilton de Holanda.
É verdade.
Ele toca a evocação de Jacó também, bandolim solo. Muito bom, né? Eu só não escolhi ele porque eu quis falar da Francisca, né? Que Francisca, infelizmente, se foi tão precocemente, então eu quis homenageá-la aqui no seu programa. Mas vale a pena ouvir. O CD, os dois CDs ficaram muito bonitos.
Eu recomendo mesmo. Um belo trabalho de pesquisa, de recuperação aí também de acervo, né? Muito bonito. Mas, Beth Ernest Dias, quanta história bacana você trouxe aqui para o Brasil Regional, né? Reminiscências também da sua trajetória aí. E eu fico muito agradecido pela tua participação.
Imagino, Geraldo. Eu que agradeço. É uma honra mesmo. E eu realmente acho que, enfim, todo trabalho de pesquisa merece um lugar onde possa ser mostrado, né? Porque quem pesquisa quer mostrar o resultado da pesquisa, né? E acho que isso tem que ser bem valorizado. Então é ótimo a gente poder falar, né? Mesmo tanto tempo depois, veja que a produção tudo isso já está assim, digamos, nesse tempo tão veloz de hoje, as coisas vão ficando velhas muito rapidamente, né?
Mas sempre tem aqueles que querem saber e vão atrás, né? Que tem interesse, né?
Legal, isso é muito bom.
É, isso aí. Então tá, querida. Muito obrigado mais uma vez.
Imagina. Muito obrigada a você e sucesso pro programa. Longa vida.
Tá certo. Grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.